Boa noite e sejam bem-vindos mais uma vez ao mundo do Survival Horror, Vitor Batista.
Olá!
Toda vez que você dá load num save aparece isso e eu acho muito elegante, assim, eu acho muito engraçadinho.
É legal. E boa noite, Pedro. Né? Inclusive, tá aí, eu não sei se a gente se apresenta no início das mordiscadas, a gente deveria fazer isso, já que não tem um início, né, específico pra mordiscada, a gente
vai iniciar
de qualquer jeito. A gente acaba esquecendo, mas eu sou o Vitor e você é o Pedro, né?
Exatamente. Se vocês não sabem quem nós somos, vai escutar um eventual ocultismo e a gente sempre nos apresenta lá, pô. É bom, é legal. Excelente
programa. É verdade.
Programa.
De fato.
Mas estamos aqui hoje no Amor de Escada, que é um programa menorzinho, em que a gente não se aprofunda tanto, mas às vezes aparece uma coisa que chama a nossa atenção de uma maneira que a gente tem que falar sobre.
Sim.
Hoje, no caso, para falar sobre Resident Evil 2, esse clássico aí do PlayStation 1. PlayStation 1 que talvez seja o meu console favorito de todos os tempos.
Não é sei. Mesmo?
Eu acho que sim. Pô, pensa só, tem Metal Gear Solid 1, tem Symphony of the Night, tem Final Fantasy 7, 8 e 9, tem uma caralhada de Resident Evil. Pô, muito jogo brabo no Play 1.
É, você tem razão, mas é porque eu sempre joguei no PC, então isso nunca me afetou muito.
É verdade. E tem o fato também que Play 1 foi meu primeiro console, então tem esse valor sentimental aí também. Mas, enfim, vamos lá. Resident Evil 2. Por que que eu resolvi falar de Resident Evil 2? Recentemente, você fez um episódio sobre Signalis. Excelente episódio.
Obrigado. Eu já ia comentar sobre ele, né? Por mais um Survival Horror sendo falado aí. E muito parecido, né? Signalis é extremamente inspirado em Resident Evil, principalmente pelo 1. Mas eu quero ver, quero ver.
Inclusive, eu queria falar aqui, só que eu sei que a gente já fez um especial de terror e que já passou, não foi há tanto tempo assim, mas é o tipo de coisa que eu consumo, gente. Me desculpa, mas é isso aí, né?
É direto tá aqui falando de coisa de terror. É embaçado, né?
Sim. É o jeito, é o que eu gosto de ver. Mas, vamos lá. Por que que eu resolvi falar... Ah, calma. Você tava jogando Signalis. E coincidiu de eu estar jogando Resident Evil 1 na mesma época. Tipo, a gente não combinou isso. E acabou que nós dois ficamos Survival Horrors juntos, assim, quase. E você não gostou tanto do Signalis, assim.
Não gostei tanto do Signalis.
Já eu gostei muito do Resident Evil.
Excelente. Assim, eu acho interessante Resident Evil. E eu acho que Resident Evil 1 executa melhor as coisas que ele tenta fazer do que o Signalis. E eu acho que o Resident Evil 1 também tem certas... É, não desculpas, mas ele, você tem que fazer certas concessões por causa da época dele, pelo pioneirismo dele. Então,
com certeza.
Mantenho minha opinião sobre Signalis em relação a Resident Evil. E assim, também não gosto do sistema de inventário, de ficar catando coisa e levando coisa do Resident Evil 1. Então tem essa também. Eu posso gostar do jogo e não gostar de uma coisa específica. Não gosto disso, sinceramente. Não sei o que, que você acha disso, mas eu acho chato ficar fazendo isso.
A gente vai chegar lá. Mas eu queria dizer só que o Resident Evil 1 foi o suficiente pra eu dar uma chance pra outros jogos Resident Evil, que eu nunca tinha tentado antes. Eu fui pro 2 e, assim, redescobri o amor, basicamente. Porra, que jogo bom, que jogo foda.
Caramba.
Virei fã da série. Porra, virar fã de uma coisa muito legal. Eu adoro quando isso acontece.
Isso mesmo.
Mas eu acho impressionante o tanto que o Resident Evil 2 melhora, não melhora, mas constrói em cima do que o 1 fez. E, tipo, já tão rápido. Eu acho que saiu um ou dois anos depois só. Foi muito rápido. A produção dele começou antes do 1 ser lançado, se eu não me engano. Então os caras já tinham muita confiança de que essa IP ia dar certo e realmente deu medo.
Excelente.
Mas eu fico com um pouco de receio de falar do Resident Evil 2, porque é um jogo que todo mundo conhece. Mas eu acho que é porque, às vezes, os clássicos eles têm esse sentimento. Tanto de jogo quanto de literatura ou qualquer outra coisa, quando você acha que uma coisa é um bastião da parada, assim, que você acha que todo mundo conhece, você vai ver e nem tantas pessoas conhecem assim. É meio que tomado por garantido o que o negócio
Sim.
fez e, tipo, todo mundo sabe o que ele fez, mas ninguém foi lá e
Sim.
jogou realmente.
Eu fico surpreso, por exemplo, com a quantidade de pessoas que eu vou conversar sobre Zelda. A pessoa tá falando, tipo, o quão foda que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são. Eu falo, realmente, tipo, muito maneiro. E os outros Zeldas também, eu falo do mais clássico, o Ocarina of Time, e a pessoa nunca jogou Ocarina of Time, sabe? E coloca como Zelda só
Só o Breath of the Wild.
É, Breath of the Wild virou uma referência nova de Zelda e, pô, muito maneiro, mas tem outros Zeldas antes que são muito mais fodas, e pra mim, pelo menos, né? Eu acho mais legal.
Exatamente. Voltar nesses jogos antigos, assim, e ver o que eles fizeram e como que eles fizeram é muito interessante e muito legal e realmente divertido. Vale a pena demais. Eu sugiro que todos façam isso com franquias que vocês gostam.
Por favor.
Vamos começar a falar do jogo em si, então? Porque, a princípio, ele é só um de novo. Não muda tanto assim. O que muda é conhecimento das pessoas envolvidas no projeto. Tipo, você vê de cara já que todo mundo ali tá muito mais familiarizado com o que eles estão fazendo.
Uhum.
Então, você tem set pieces muito mais bem pensadas, você tem cenários mais bem trabalhados, você tem ângulos de câmera, porque a câmera era fixa, né?
Sim,
você
sim.
Tem ângulos de câmera mais maneiros, assim. Tem coisa tipo, se você altera a iluminação num cenário, a iluminação nova faz surgir, por conta de brilhinhos ou sombras, assim, itens que você não tinha percebido antes. É bem foda, assim. É bem maneiro. Mas, no mais, o esquema é survival horror, que basicamente é um Metroidvania, entre aspas, que você faz leve traje de item. O puzzle de leve traje de item. Que você disse que você não gosta tanto assim.
Sim, que eu não gosto tanto assim. Eu tenho um pouco de preguiça. Mas não tanta... Acho meio chato esse sistema de inventário. Eu entendo a função dele dentro de um survival horror, mas eu acho que... é o que eu falei no Signale, sabe? Falta passos, falta escolhas na hora de fazer isso. Muitas vezes isso só força você a perder tempo e não a exatamente fazer escolhas interessantes. Mas eu acho que o Resident Evil, pelo menos, não é tão problemático assim, porque andar por ele é mais interessante do que andar por Signales, principalmente por causa, né, dos cenários e dos ângulos de câmera, que Signales não trabalha muito nisso.
Total. Olha, nesse aspecto específico, o que eu posso te dizer é que o jogo aumentou o inventário dos dois personagens. Não aumentou, mas ele é equivalente ao personagem do primeiro jogo que tinha um inventário maior. Então isso já é bom. E você tem um item que aumenta ainda mais. Então fica bem espaçoso, assim, as coisas que você pode levar. E...
isso é excelente.
Excelente, excelente. Não precisar ficar indo e voltando da porra da sala de save toda hora é perfeito. E ele implementa um esquema que já tinha no primeiro também, mas que aqui ele tá mais bem pensado, de range das suas armas. Então você tem coisa tipo... a sua shotgun, de muito longe ela não vai matar com um tiro só. Do meio do caminho ali ela vai matar com um tiro só. Só que se você der um tiro de muito perto, ela é muito forte. E aí ela tipo, corta o zumbi no meio. E o zumbi vem tipo só o torso dele. Com as ele deixa as pernas pra trás e vem se arrastando.
Eita.
Então, é. Monstros diferentes reagem de maneiras diferentes ao range diferente das suas armas.
Maneiro.
É. E isso gera uma parada que tipo, você tem meio que saber que tipo de arma que é melhor pra matar que tipo de bicho. E isso gera um pouco de escolha no que você vai levar e no que você não vai levar.
Uhum.
Então é bem, bem interessante, assim. Mas também para além da para continuar falando um pouco das paradas que eles melhoraram, eu não senti tanto no primeiro jogo a qualidade de áudio que esse jogo tem. Porque por conta de você não estar vendo... é muito interessante isso. Por conta de você não estar vendo 100%... tudo que o seu personagem tá vendo. Porque às vezes você tá num ângulo de câmera que você tá olhando a cara do seu personagem. Tipo, segunda pessoa, assim. Você tá olhando ele de frente.
Sim.
Aí, alguma coisa pode estar na frente dele e você não sabe o que que é.
Uhum.
O que traz um pouco da tensão do terror do Resident Evil. Você não sabe o que que tá na sua frente. Você não consegue ver as coisas. As informações estão ocultadas. Mas, pelo barulho que os bichos fazem, dá pra você saber. Você consegue identificar os inimigos pelo som. E aí você consegue se preparar pra eles. Baseado no que você tá ouvindo. Isso é tão maneiro. Acho isso tão legal.
Sim, sim.
Mas no geral é isso. Tipo, o cenário novo é bem bacana. É uma delegacia de polícia. Você controla dois personagens. Assim como no 1. O Leon e a Claire. Leon esse aqui é um maluco muito sortudo. Não pelo que acontece com ele. Mas independente da sua opinião sobre Resident Evil, muito provavelmente o seu jogo favorito vai ser um protagonizado pelo Leon.
É verdade.
Porra, é verdade. Os desenvolvedores gostam muito do Leon. Aparentemente só dá jogo foda pra ele.
Você não é?
Mas quando eu terminei de jogar pela primeira vez, o meu sentimento foi, caramba, eu gostei muito do 1 e eu gosto muito do 2, porque é o mesmo jogo feito de novo. Então, tipo, nada demais. É legal, mas nada demais. Só que aí vem a parte que eu achei genial, de verdade. Que, assim, me pegou muito de surpresa. Por quê? No 1, como eu já disse, você controlava dois personagens. Não ao mesmo tempo. Você podia escolher no começo, você ia controlar a Jill ou Chris. E isso você fazia antes de começar a sua, sua playthrough ali, né? E isso meio que servia como uma... pra você escolher a dificuldade do jogo. Porque a Jill tinha uma série de ferramentas e coisas que o Chris não tinha. E ela tinha inventário maior também. Então jogar com a Jill era mais fácil do que com o Chris.
Uhum.
E nesse jogo não. Nesse jogo você pega o CD, são dois CDs, você coloca e você joga com o Leon. Foda-se. Não tem escolha nenhuma. Você só pega e joga com o Leon. E vai ter vários momentos jogando com o Leon que você vai em lugares que você não vai entender o que tá acontecendo. Tipo, você tá andando na delegacia de polícia e tem um helicóptero pegando fogo que quebrou uma sala. Foda-se. Aí você fica, caralho, que porra é essa? E aí, tipo, umas salas que não servem pra nada e uns barulhos vindo do nada. É bem estranho, assim. E aí, você vai ler o manual do jogo, porque nessa época os manuais eram muito importantes. E você descobre que o jogo tem lado A e lado B. Então, pra você fechar uma campanha, por assim dizer, você tem que jogar um personagem com o lado A e o outro personagem com o lado B. Pra você completar a história, sacou? E aí você vai jogar com a Claire B. E isso é muito doido, porque no primeiro jogo, quando você escolhia o personagem ou outro, você meio que jogava a mesma coisa. Era o mesmo jogo, só que com personagens diferentes. Tinha interações diferentes, eles interagiam com personagens, NPCs ali diferentes, mas eram os mesmos acontecimentos, assim.
Sim.
Nesse aqui, não. Nesse, você joga simultaneamente. Tipo, enquanto você tava. Enquanto o Leon tava fazendo as primeiras coisas ali, você, como Claire, tá fazendo outra coisa em outro lugar da...
Sim.
Da delegacia. Porra, isso é tão foda! E você vai liberando coisas novas baseado no equipamento que a sua personagem tem. E eu acho impressionante o tanto que na segunda instalação, né, no segundo jogo dessa franquia, ele já tem um domínio gigantesco sobre o gênero de survival horror. E eu acho que muito desse domínio, na verdade, vem porque Resident Evil não criou o survival horror, né? Ele foi pegando influências de várias coisas. Do Alone in the Dark, por exemplo, ou do... O primeiro Resident Evil era pra ser um remake de um jogo chamado Sweet Home. Que é um JRPG. E você vê um pouco disso, tipo, o combate não é a coisa mais importante em Resident Evil. Inclusive o combate é meio ruim, com todo o controle de tanque lá e tal. Mas funciona porque não é pra você combater, é pra você ficar, né, com tensão, bichinho, vai vir pegar.
Claro, claro.
O
claro.
Combate é mais de antecipação e você estar preparado pras coisas do que dar porrada, realmente.
E o
tanto que ele consegue usar esses um pouco de elemento de adventure games, que tipo Grim Fandango, essas porra, é impressionante. Tipo, antes de ter jogado esses jogos, eu não fazia ideia que Resident Evil era tão adventure game assim. E o mais legal de tudo, de longe, é a introdução de um personagem que no jogo é chamado de T-00, mas que a comunidade apelidou ele de Mr. X. Eu acho que você conhece o Mr. X.
Conheço, com certeza.
Cara, o Mr. X é uma das melhores coisas que eu já joguei, que eu já experienciei em videogames. Assim. Porque esse T-00, pra você ter uma comparação, o chefe do primeiro jogo era o T-002.
Uhum.
Então o Mr. X é basicamente assim, já que você já jogou o jogo com o Leon inteiro, você já andou o mapa tudo, você já sabe onde tá tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o chefão do primeiro jogo pra ser uma boss fight meio que aleatória. Ela não é aleatória, ela acontece em momentos específicos. Só que a primeira vez que você tá jogando, você não sabe quando que isso vai acontecer. Então ele pode estar a qualquer momento, a qualquer esquina. Você vira e tem uma boss fight. E agora? Como que você lida com isso? E eles têm essa confiança no que eles estão fazendo. Eles têm uma confiança no sistema que eles montaram ali. Que eles sabem que eles podem mudar coisas de lugar e o geral vai continuar foda. Então em playthroughs subsequentes, você não só... vai enfrentar, né, o Mr. X, que ele vai ficar ali te perseguindo e tal. Como itens vão mudar de lugar, itens-chave vão mudar de lugar, posicionamento de inimigos vai mudar de lugar, e o mapa em si vai mudar de lugar. Então, tipo, você sabe que tem essa save room aqui. Se ela estiver trancada, você não tem acesso a ela mais. Como que você passa nessa área aqui sem acesso a esse lugar? Ou como que você passa... Como que você resolve essa situação, sendo que você começou no segundo andar da delegacia e não no primeiro?
Interessante, de verdade.
Porra, muito, né? Os caras têm muita confiança no que eles estão fazendo ali.
Sim. E assim, é interessante você falar desse tipo de coisa, porque mostra que o jogo exige que você entenda a geografia dele e que você tome decisões e que você... né? Existem opções, né? Você tem opções, você tem caminhos pra seguir, você tem coisas que você pode fazer. Porque, né? Como é que você resolve esse bagulho começando nesse lugar ao invés de naquele? muda a dinâmica, mas o jogo ainda funciona. Ele ainda pode ser completado e pode ser feito de maneira satisfatória com essa quebra de linearidade. E isso, né, falando do exemplo que a gente já fez antes do podcast que eu já fiz, é algo que eu não consigo ver muito bem sendo feito em Signalis, sabe? Signalis, ele não tenta fazer isso, ele não tem essas pequenas mudanças, mas ele não daria certo. Porque a exploração do jogo no final é quase que bem linear, sabe? Então não daria pra você fazer esse tipo de coisa, a não ser que você mudasse muito, muito o mapa, sabe? Mudar de verdade em questão de posicionamento de porta e de bagulho que tava obstruído no tamanho e coisas desse tipo, sabe?
Aí é absurdo.
Sim.
E assim, isso acontece no Resident Evil 2. Tem toda uma área da delegacia que, da primeira vez que eu joguei, ela só não existia. Porque tem relação com o helicóptero que eu falei. O helicóptero cai, e aí o Leon vira e fala, cai um helicóptero aqui, né? Que triste. Só que aí a Claire tem acesso a C4, e aí ela explode a porra do helicóptero, ela consegue ir para além do helicóptero.
Ah, tá, justo. Mas aí é diferente. Né? Aí é um bagulho que já foi planejado pra isso desde o início.
Sim, só que você, que nem eu disse, essas surpresas acontecem porque você não tem noção que isso é uma possibilidade.
Claro, claro, claro.
Então, da primeira vez é muito mágico, assim.
Pô, excelente. Inclusive, tô aqui me segurando muito pra não falar de Pathologic em todo o podcast.
Ih, rapaz, o cara porque, não consegue.
Uai, que essa Pathologic 1 é assim também, né? São três bonecos diferentes que existem simultaneamente no mundo. É estranho, porque... é aquele tipo de coisa que... é difícil você explicar por que você gosta tanto de um jogo, mas é só um sentimento muito legal de você estar sendo recompensado por estar entendendo o mapa, por estar entendendo as coisas. E é por isso que eu digo que... muitas vezes o jogo não está acontecendo só dentro dele, dentro das mecânicas que ele coloca, mas assim, entre você, jogador, e a forma como você se aproxima com o jogo. Eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que dá a função mais ativa, de fato, pro jogador e faz com que ele engaje e ache genuinamente interessante entender o jogo e apreciar esse tipo de escolha, de opção que o jogo faz, de escolha que o jogo faz no game design dele e não só apreciar a gameplay de um ponto de vista mais direto, né? Eu acho que isso é muito próximo, por exemplo, do que a gente tá falando com Faith, que a gente gostava genuinamente de ler as notas e de tentar entender o que elas queriam dizer. E, principalmente, eu acho que isso parece muito com o meu sentimento, eu sei que você tem também, com level design de alguns jogos, principalmente de bons Metroidvania, tipo Hollow Knight, ou de Dark Souls 1, que é tudo extremamente interligado. E é difícil chegar pra uma pessoa que gosta muito mais do Dark Souls 3 e explicar por que eu amo tanto 1, porque... é, tecnicamente o combate do 3 é melhor, mas o sentimento de você explorar um mapa extremamente interligado e abrir um bagulho na puta que pariu e dar uma volta muito grande, chegar num lugar e tá tudo muito conectado e você pode fazer aquilo de várias formas, é tão legal.
É muito legal. O sentimento de você visitar um lugar, tipo, você abre um shortcut pra um lugar que você já visitou e tem coisa diferente lá, tipo, o mundo aconteceu e aquele lugar evoluiu também junto contigo, esse sentimento é muito foda.
Sim, sim, sim. E causar esse sentimento e perseguir esse sentimento é difícil. É difícil muito. Você gerar isso de forma consistente no jogador. E é impressionante que Resident Evil dominou isso e causar esse sentimento em você tão rapidamente.
Logo no segundo jogo, ainda no Play 1.
Mas aqui, eu tenho uma pergunta.
Faça a
Existe
pergunta.
Uma ordem correta de personagens, né? Você tem que jogar com um primeiro ou não?
Vamos lá. O bagulho que eu ia falar é exatamente isso. Você começa jogando com o Leon porque ele é o primeiro CD. Tipo, todo mundo em sã consciência vai botar o primeiro CD primeiro e vai jogar com o Leon, meio que sem querer. Assim.
Uhum.
Então a sequência dele é... né, você vai começar jogando com o Leon, Leon A. Você tem que jogar o Claire B, porque o Claire B é o complemento do Leon A. É assim que funciona. Mas, o que acontece é, no começo do jogo, vocês estão os dois personagens dentro de um carrinho, bate um caminhão no seu carrinho e vai meio que cada um pra um lado.
Uhum.
Então o Leon começa a jogar o jogo e a Claire vai pro outro lado e essas histórias acontecem. Só que o outro CD, a parada dele é que a Claire, quando acontece a batida, ela vai pro lado que o Leon foi originalmente.
Uhum.
Então você tem quatro campanhas nesse jogo. Porque é o Leon jogando a campanha dele como ele mesmo, a Claire jogando a campanha dela como ela mesma. E essas funções trocadas. Então é o Leon jogando a campanha da Claire e a Claire jogando a campanha do Leon.
Cara, tá maluquice.
Uhum. É maluquice e tem... cara, tem coisas diferentes em todas as quatro. Nenhuma delas é redundante.
Absurdo de verdade.
É bem foda. As pessoas falam, e eu entendo por quê, que o canon, assim, é Claire primeiro e Leon depois. Claire A e Leon B. Mas tem coisas que acontecem no Leon A e na Claire B que eu não consigo ver. Como, tipo, não atrapalham em nada e são momentos legais. Então não tem por que não existir, tá ligado? Então uma sequência correta meio que não existe. Todos esses acontecimentos vão acontecer. Mas as coisas mesmo, certos finais pra certos personagens são fixos, assim.
Justo.
Eu, inclusive, hoje falei que eu estava trabalhando na preparação pra esse episódio porque eu estava zerando o jogo pela quarta vez. E isso não é tão problema assim, porque o jogo é curtinho. A primeira vez que eu joguei ele sem saber nada demorou 7 horas pra terminar.
Uhum.
E agora, sabendo tudo e mais de boa, demorou 5 horas.
Válido.
É, jogar um joguinho de 5 horas 4 vezes é tranquilo.
Já, dependendo do jogo, realmente é. Mas aqui, essa pergunta que eu fiz pra você, se tem uma ordem certa, é porque eu acho mais interessante ainda quando tem esse tipo de brincadeira com playthroughs diferentes e com esse domínio do game design, do level design dentro dessas playthroughs e de habilidades de cada personagem, é porque algumas vezes dá muito pra você brincar com essa metalinguagem do jogador já ter jogado aquilo uma vez e dele já saber que cada coisa existe, sabe?
Uhum.
Eu não sei se esse jogo faz isso. Mas é porque, né, a minha maior referência pra jogo que faz isso é Pathologic. E, né, em Pathologic tu consegue jogar com Artemy e com o Daniil. E aí, no Pathologic 1, né? Você pode jogar ou com Artemy ou com o Daniil primeiro. E depois de você zerar com algum dos dois, tu pode jogar com a Clara. E a campanha da Clara foi pensada pra poder ser a última, não só por questões de história de verdade, né? Por revelações e por coisas e tudo mais que você tem que entender os outros antes para poder entender o dela. Mas em informações de mecânicas e de coisas, ela também foi pensada para ser a última. Porque eu não vou dar spoiler aqui, só que diversas coisas que, né, aparecem no mapa, por exemplo, de, ah, falando onde é que tá tal missão, o que você tem que fazer e tudo mais, aparece marcação no mapa pro Daniil ou pro Artemy, não aparece pra ela. E isso tem motivo in-game pra não aparecer pra ela, e eu não vou falar qual pra não dar spoiler, só que isso não te afeta tanto como jogador, porque você, como jogador, sabe onde é que aquilo ali fica, não precisa de uma marcação no mapa, porque você já jogou o jogo uma outra vez, sabe? E o fato de você, jogador, saber onde é que aquilo tá no mapa, e mesmo o jogo não te mostrando, é importante para a personagem da Clara, porque teoricamente ela tem esse poder. Ao invés deles só colocarem ela, tipo, consigo fazer as coisas, o poder dela é representado pelo fato de você, jogador, saber e estar controlando com ela, entendeu? Então, tipo, os poderes de clarividência dela são os poderes de você de já ter jogado o jogo outra vez e saber o que tem que fazer, sabe? É bem foda.
Essa relação é bem legal, ok.
É muito legal.
Não chega nesse ponto, não. Uhum. Mas o que ele faz bastante é que em playthroughs subsequentes, assim, ele vai brincando um pouco com a ordem dos puzzles e dos acontecimentos. No sentido, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. O Leon, ele começa com um isqueiro e o isqueiro é um item fixo dele. Então você nunca vai perder o isqueiro, você vai ter sempre o isqueiro com você 100% do tempo. Uhum. A Claire não tem a porra do isqueiro. Então, quando você joga com o Leon, o seu pensamento é: onde que eu vou usar essa porra desse isqueiro? E você vai testando e vendo onde que você vai colocar. Com a Claire, você já sabe os lugares possíveis para se usar o isqueiro. Você pode chegar lá, só que você tem que achar o isqueiro agora. E a caçada vira outra, entendeu? O problema, uhum, ele meio que é colocado de cabeça para baixo.
Interessantíssimo.
É bem legal. Mas, assim, no geral, é isso que eu queria falar. Dá para eu entrar mais em história, em coisa assim, mas eu não sinto que tem necessidade, não. Joguem o jogo.
Eu queria te fazer uma pergunta.
Fala.
O que você jogou foi do PlayStation 1 mesmo?
Foi. Foi o Resident Evil 2 original do PlayStation 1, não foi o remake.
Ok. E tu tem algum conhecimento sobre o remake?
Eu sei que ele é muito foda. Eu sei que ele não tem tantas brincadeiras com o lado A e o lado B. Eu sei que ele mistura essas duas coisas. Então esse lado se perde um pouco. Mas que ele melhora muito o Mr. X, por exemplo. E ele tem todos os méritos dele lá. É um jogo muito foda. Muita gente que eu conheço que gosta muito de Resident Evil fala que o remake do 2 é o melhor Resident Evil de tudo.
Cara, então, ok. Não esperava essa, não.
É. Tenho vontade de testar isso aí algum dia.
Tá certo.
Né? Eu acho curioso isso também, porque eu acho que esses jogos clássicos, eles vão ficando meio pra trás. E pesquisando mais sobre eles, eu vejo que o 2 é tido como o favorito desses três primeiros, assim. Ele é o mais bem pensadinho, aparentemente.
Uhum.
Mas ele... Você não vê mais tanta gente falar disso, porque... Pô, aí tem Resident Evil 4, e aí depois foi virando outra coisa, e o 2 fica meio pra trás, e a galera meio que esquece dele.
Sim.
Então, poder voltar nesse jogo foda e ver por que, que ele é foda e por que, que a galera gostou tanto dele na época, faz total sentido.
É interessante, de verdade. E eu tinha uma noção meio ruim dele por causa de... Ah, eu não vou falar também, não vou ficar falando mal de outras pessoas, criadores de conteúdo aqui, né? Eu vi, eu não vou falar de quem, mas eu vi uns vídeos que eu não gostei tanto aí. Não que eu não gostei, né? Porque vendo de retrospecto, assim, era meio memes sobre Resident Evil. Eu fiquei, ok, o 1 e o 2 deve ser meio paia mesmo, no final das contas. O bagulho é jogar do 4 pra frente. Mas eu acho que não, pensando bem melhor agora e tendo... Já faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Mas pelo que você falou e pelas coisas que eu gosto atualmente, eu acho que eu devo gostar do 2, principalmente. Eu tenho interesse. Eu já joguei um pouco do 1, na verdade. É, por isso que eu tenho conhecimento de algumas coisas, tipo do próprio inventário dele... E né, todas as coisas que eu citei sobre Resident Evil no do Signalis é porque eu já joguei um pouco um.
E vê se você concorda comigo. Porque assim, ele é pouco intuitivo.
Bastante.
Mas é acostumado.
Mas é porque eu tinha uma pessoa. É porque eu tinha uma pessoa, no caso, meu tio, me ensinando e me ajudando a fazer as coisas quando eu joguei ele. Então não foi tão pouco intuitivo pra mim, só que foi chato.
Justo. Porque eu lembro que quando eu peguei o Resident Evil 1 pra jogar recentemente, o primeiro inimigo do jogo, não o primeiro inimigo do jogo, mas aquele corredor com os cachorros, quem jogou vai saber qual que é.
Uhum.
Eu morri muitas vezes ali. Eu não tava conseguindo porque eu tava lutando contra os controles do jogo.
Sim.
Eu não tava conseguindo andar pra frente direito. Mas assim que eu consegui passar dali, todo o resto, inclusive o 2, foi bem fácil. Foi bem tranquilo,
sim.
Assim. Não...
Sim, completamente. Mas ele é estranho mesmo, mas depois ele passa a funcionar bem. Mas eu tenho interesse em jogar o 2, Pedro, e tentar jogar um de novo. Porque o pouco que eu joguei dele foi muito afetado pela minha experiência inicial. E aí eu ainda lembrava de algumas coisas dele, lembrava de bastante coisa dele. E eu tinha um certo fascínio por ele, assim, mas eu nunca tinha se concretizado. Nunca tinha colocado em xeque, assim, pra entender mesmo. E aí, depois de ter jogado Signalis, agora eu acho que eu vou voltar pra esse caminho e tentar pegar coisas mais clássicas de Survival Horror pra poder entender qual é.
Tenta sim. Seja ele, seja o Silent Hill, que eu nunca joguei nenhum Silent Hill, tenho que jogar ainda em algum momento.
Pô, o Bernardo vai te matar, velho. O cara, ele, nossa, fica querendo que a gente jogue Silent Hill toda hora.
É verdade. Tô devendo o Bernardo essa aí. Vou jogar em algum momento, Bernardo. Se você estiver ouvindo isso aqui, não se preocupe.
Excelente.
Mas, por enquanto, vou continuar no Resident Evil, porque eu tô gostando muito. Vou jogar o 3, com certeza absoluta. E se for, eu volto aqui pra falar dele também.